Na manhã de hoje, a gente vai conversar com a doutoranda lagoense Cristiane Bernardi Rancrape, que vai contar pra gente, relatar um pouquinho sobre a história dela. Atualmente ela mora nos Estados Unidos e vai então contar mais pra gente sobre essas grandes experiências que ela tá tendo fora do país. Muito bom dia, Cristiana, tudo certinho?
Bom dia, pessoal. Bom dia, Luiz. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da minha experiência. Eu espero estar inspirando outras pessoas também.
Muito bem, então. Primeiro, quero saber como é que tu foi parar nos Estados Unidos. Conta pra gente.
Então, eu trabalho na área de pesquisa lá. Eu tô fazendo um programa que chama doutorado, que é uma especialização que você faz depois que você termina a graduação. A minha área de pesquisa, em específico, dentro da área da agronomia, é com plantas daninhas. Plantas daninhas nada mais é do que o que você tem na tua lavoura ou na tua horta que não seja aquilo que você esteja cultivando. Então, eu trabalho com isso para pegar e controlar essas plantas daninhas ou ervas daninhas ou como a gente chama comumente como mato.
Claro, como peste.
Como peste, uhum.
E sobre a tua graduação, Cristiana, tu realizou ela aqui dentro do Brasil.
Isso, a minha graduação foi em agronomia na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Eu formei em 2019.
Certo, e afinal de contas, o que te levou, o que, que te motivou a buscar novos voos, a sair do Brasil e morar fora do país?
Eu acho que uma coisa levou a outra, né? Eu entrei na faculdade, eu escutava muita experiência dos meus professores da faculdade que tinham feito uma parte da especialização deles fora do país. Também de casa, que eu tinha um irmão que também já tinha morado fora. Então, de ver essa experiência de outras pessoas e pensar, também quero ter essa experiência, viver essa vida fora do país, ver o que a gente tem de diferente daqui, né?
E referente à adaptação da língua, foi difícil para você?
Sim, a gente tem na escola, né, mas não é tão, tão aprofundado que vai te dar uma fluência boa ali, né? Então, tive na escola e depois, quando entrei na faculdade, comecei a fazer um curso para tentar aprofundar mais. E depois me aventurei de ir para a primeira vez para lá para pegar e fazer um intercâmbio. Na época, é diferente da situação que eu estou hoje, eu só trabalhava lá. Então, essa primeira vez foi o pontapé inicial ali para mim realmente pegar uma fluência boa no idioma. E agora eu consegui, porque agora eu tenho que estudar, eu tenho que dar aula, eu tenho que fazer pesquisa, então tem que ter um nível maior. Mas a primeira vez que eu fui, meu nível de inglês era bem mais baixo do que é hoje, com certeza, e me ajudou muito a pegar e me desenvolver e para agora estar tendo essa oportunidade de ir para lá e me especializar mais.
A primeira vez que tu foi para os Estados Unidos, tu só estudava, tu só trabalhava, esse período é... Conta como é que foi.
Essa primeira vez eu tranquei a faculdade, quando eu estava quase terminando a faculdade ali, e eu fui só para trabalhar mesmo. Uhum. Então, por isso que eu digo que é mais fácil, porque às vezes você não entendia o que as pessoas estavam tentando te explicar que você precisava fazer, mas aí a pessoa demonstrava ou fazia mímica, então é bem mais tranquilo do que agora. Agora a situação, eu tenho que fazer prova, eu tenho que ir na aula, então é uma coisa bem mais, digamos, mais complexa, né? Então, na primeira vez foi um choque inicial ali, né, nos primeiros meses, até eu entender o que realmente eles estavam falando, conseguir me comunicar melhor, mas no começo vai na mímica mesmo, vai, você se desenrola. A questão é você não pode ter medo, você não pode criar um medo na tua cabeça, você tem que ir com a coragem, abraçar a oportunidade.
E levou tempo para tu se adaptar à língua inglesa, se adaptar ao sotaque, ao ritmo deles?
Sim, eu morava no começo, outra brasileira que a gente foi e acabou indo junto na mesma época, que mais duas meninas que eram da Europa. Então, no começo, a gente usava muito o Google Tradutor para pegar e se comunicar ali. E também, com o passar do tempo, né, o passar do tempo, você vai se habituando, que lá realmente eles falam rápido. É o normal, a mesma coisa para se alguém estivesse aprendendo português também é uma língua muito difícil, por exemplo, se outras pessoas quiserem aprender. Então, você acha que eles falam rápido, mas é o normal da gente falando português, né? É no mesmo ritmo. Mas eles são muito... Eu achei eles muito acolhedores e muito compreensivos. Desde a primeira vez que eu estive lá, você vê que eles têm... Porque eles têm essa cultura de lidar com pessoas de outros países, né? Então, eles já têm essa consciência de tentar falar mais devagar. Eles já vê que, se você não está entendendo, tentar explicar de outra forma, ou demonstrar o que ele está querendo dizer.
E agora, a segunda vez que tu tá nos Estados Unidos, então... Tu tinha comentado sobre dar aulas. Como é que funciona esse esquema aí?
Sim, esse é meu terceiro semestre, esse foi esse último que acabou, porque lá é diferente, né? Ao contrário de quando a gente pensa no Brasil, lá agora é inverno. Então, essas seriam as férias curtas, né? Então, esse último semestre, desde o começo, na verdade, eu tive aula, faço a minha pesquisa e também ajudo o laboratório que eu estou a fazer as pesquisas que o grupo como um todo tem. Esse último semestre eu também tinha aula, estava ajudando minha orientadora a lecionar a disciplina que ela dá, que é nessa mesma área, né, de plantas daninhas. E é um desafio bom, é um desafio, mas é um desafio bom ali. E é alunos de graduação, né, que eu tive a oportunidade de pegar e dar aula, e eu acho que eu vou continuar nos próximos semestres também. E todos americanos, então às vezes eu pensava, será que eles vão entender meu sotaque? Será que... Às vezes eu tentava pegar e praticar alguns termos técnicos em específico, né? Mas foi bem tranquilo, acho que foi foi um aprendizado para eles, com certeza, e muito mais para mim, que tive ali, tendo essa experiência toda semana, até de pegar e crescer plantas, pegar e mostrar para eles, demonstrar, então...
Maravilha. E Cristiana, tu como agrônoma, agronomia, assim como diversas outras áreas, ela também surge como uma paixão, dentro, às vezes, própria da família. E para ti, como é que foi como é que foi se apaixonar por essa área tão abrangente?
Então, como a gente estava comentando antes, né, de começar a entrevista, eu nasci e cresci no interior do município, né? Ficava ali entre Sede Argenta e Capão Alto. Então, eu não me imaginava fazendo outra coisa. Teve uma época que até pensei em fazer medicina veterinária, mas eu vi que não era para mim. Então, foi nisso que a gente cresceu. Meus irmãos até hoje produzem lá, plantam. Então, não me via fazendo outra coisa do que agronomia.
Hoje tu é doutoranda, mas tu não fez mestrado. Dentro aqui do nosso país, dentro do Brasil, é até meio impossível pensar nisso. Mas lá fora não é, certo?
Isso, é. O normal, né, você pensando depois que você termina o ensino médio, é você fazer a graduação, um mestrado, que seria mais 2 anos, e depois um doutorado, que seria de 4 a 5 anos, né, que é o mesmo tempo, se você comparar aqui no Brasil, como fora do país, em qualquer lugar, acho que vai ser o mesmo período de tempo. Mas, que nem a gente estava comentando, né, eu formei em 2019, daí eu trabalhei 3 anos na área, também sempre trabalhando na área de pesquisa, e depois eu resolvi pegar e fazer o doutorado, e daí eu até conversei já, quando eu peguei, comecei a conversar com a minha orientadora, eu já falei para ela que eu teria interesse em pular a parte do mestrado, e ela foi muito, muito tranquila desde o começo, quando eu propus isso. Ela viu meu currículo, viu que ela, acredito eu, que ela achou que eu tinha competência para isso, sim, né? E ela aceitou logo de cara, e eu já fui direto para pegar e fazer o doutorado, porque eu pensei, já trabalhei 3 anos, eu brinco que o meu mestrado foi esses 3 anos que eu trabalhei ali sempre com pesquisa.
E sem dúvidas, para você, todas essas experiências só te agregaram, só te fizeram crescer mais ainda?
Isso, foi uma consequência dos fatos, né? Às vezes você, por exemplo, se você... Meu maior intuito de estar aqui conversando, né, fazendo esse bate-papo aqui com vocês, é mostrar, mesmo que sempre estudei em escola pública, né, então mesmo que era do interior, então sim, o pessoal sim. Que vem do interior sabe como é que é, quantas horas gasta ali para pegar e chegar aqui quando precisa vir para o ensino médio. E tudo foi um somatório, todas as experiências que você tem ali, por mais curta, às vezes fazer um estágio ou pegar e fazer uma pesquisa, alguma coisa, tudo vai somando para depois, por exemplo, quando você quer fazer uma aplicação dessa e morar fora do país, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer outro país, tudo é muito bem visto. E o que eu vejo muita diferença também no sistema de ensino, por exemplo, na graduação lá, para a graduação daqui. Aqui a nossa graduação é bem mais puxada do que a de lá. Por exemplo, aqui todo curso superior você vai precisar fazer um TCC, um trabalho de conclusão de curso. Lá eles não têm isso na graduação, eles têm se você for fazer um mestrado, um doutorado. Então isso é muito bem visto já, porque na graduação você já precisa, você mesmo tomar a iniciativa de fazer um trabalho, fazer uma pesquisa, escrever várias páginas, uma monografia, que cada curso vai ter um nome, mas é tudo a mesma... tudo na mesma linha.
Né?
Isso, Então, lá eles não têm isso na graduação deles, eles só vão ter na pós-graduação. Então, isso já deixa a gente em vantagem. Quando a gente vai fazer uma aplicação dessas, por exemplo, se você coloca lá que você já desenvolveu uma pesquisa, você já precisou escrever um relatório, coisa assim, então já te deixa mais na frente.
Ah, e eu não podia deixar de perguntar, né? E pra tua família, pro teu pai, pra tua mãe, pros teus irmãos, como é que foi deixar a mana, a filha, sair aqui de Lagoa e morar lá na América do Norte?
É, eu brinco, né, que não tem só eu, então tem mais 7 que fica por aí, né, ou também às vezes estão em outros lugares pra a mãe cuidar, ou coisa assim, né. Então, acho que foi bem tranquilo, eles sempre me apoiaram nas minhas decisões, desde a primeira vez que eu fui, me apoiaram em todos os sentidos. Então, acho que quanto a isso, e eu tento sempre, pelo menos tem 10 anos já que eu saí de Lagoa Vermelha, desde a época que eu fui fazer faculdade fora do estado.
Uhum.
Pelo menos uma vez por ano eu sempre volto. Então, e hoje em dia é muito...
Tem saudade de Lagoa.
É, hoje em dia é muito tranquilo também com essa questão, né? Porque existe celular, existe o avião para você pegar e vir, mesmo quando eu morava aqui dentro do Brasil, mas em outro estado, é muito mais tranquilo para você pegar e vir. Então, pelo menos uma vez por ano eu volto para visitar.
Que bom. Uhum. E agora tu também está em um período de férias aqui em Lagoa.
Isso, eu entrei, minhas aulas acabaram lá no dia 15, e daí eu vim para cá, eu tinha umas reuniões ainda, umas conferências para ir, e daí eu cheguei na quinta-feira passada. Fico mais uns dias e depois eu já volto, porque essas são nossas férias curtas.
Sim.
Então,
férias de inverno.
É,
né?
Seria as férias de inverno, Então, eu já volto, que já começa o semestre de novo, já começa as pesquisas.
Que bom, sucesso pra ti, Cristiana. E com certeza tu deve ter sentido bastante saudade também do churrasco lagoense.
Com
né?
certeza.
Sem dúvidas, não é esse, a mesma coisa.
Esse é o maior pedido, quando eu tô ouvindo, já falo pra preparar o churrasco.
Que legal, que coisa boa. Essa foi então a nossa conversa com a doutoranda, atualmente morando nos Estados Unidos, a Cristiana Bernardi Rancrappi. Obrigado pela participação aqui na tua Rádio Cacique.
Eu acho que é isso mesmo, eu que agradeço a oportunidade aqui, o espaço, e espero inspirar outras pessoas. Às vezes você não tem as melhores condições, mas faça o seu melhor nas condições que você tem até você, a situação não melhorar, né? Então, e acredite no seu potencial. Se eu conseguir, vocês também, qualquer pessoa que tem também esse mesmo objetivo, esse mesmo sonho, vai conseguir.
Maravilha, um prazer enorme te receber por aqui, Cristiana. O programa Temática segue até o meio-dia. Uma boa quarta-feira para você.